DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. O presidente da UNITA diz que ainda é prematuro saber quem vai liderar a coligação das forças políticas da oposição angolana nas próximas eleições presidenciais.
Nós estamos com uma negociação com o Prajá e o Abel e o grupo muito adiantada, diria. E temos uma outra com o Bloco também, no sentido de podermos viabilizar aquilo que as lideranças anunciaram como vontade própria.
Partidos da oposição em Israel fecharam um acordo histórico para a formação de um novo governo de coligação sem o atual primeiro-ministro no poder há 12 anos. Ainda neste jornal, dou-lhe conta que jovens criadores moçambicanos apresentam soluções digitais para lidar com os efeitos da pandemia de Covid-19.
Vamos ajudar a fazer a planificação e a divulgação desses conteúdos.
Hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Sou Brahma Darami. Em Angola, o líder da UNITA disse ser prematuro discutir a questão da liderança da Frente Patriótica Unida, uma coligação entre o maior partido da oposição para já servir Angola e o Bloco Democrático. Adalberto Costa Júnior disse à DW África que os relatos de que o político Abel Chivukuvuku seria o seu vice-presidente na corrida eleitoral do próximo ano não passa de especulações e que as forças políticas continuam a negociar. Borralho Ndomba, nosso correspondente em Luanda, entrevistou o líder da UNITA, Costa Júnior.
O dirigente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, afirma que o núcleo duro da coligação que pretende colocar o MPLA na oposição ainda não decidiu sobre o cabeça de lista da tripartida. Em maio, o novo jornal avançou que Adalberto Costa Júnior terá sido escolhido pela cúpula da Frente Patriótica numa reunião secreta. A informação, segundo o líder dos maninhos, não foi confirmada por uma fonte oficial. As comissões, diz Adalberto Costa Júnior, continuam a trabalhar para a efetivação do projeto.
Nós temos um momento em que vamos anunciar estas questões. E, portanto, tudo aquilo que eu vi também publicado em alguns jornais foram prematuro, não saiu de dentro das organizações. As comissões que estão a trabalhar continuam a trabalhar e, portanto, nós estamos profundamente envolvidos na realização. O importante é que as lideranças não descolaram minimamente os objetivos. Agora estamos a trazer ao final a formatação deste caminho comum.
O presidente da UNITA, que foi orador de um debate sobre a reforma do Estado angolano, promovido pelo Fórum dos Docentes Universitários, garantiu ter apoio total do partido para a formação do projeto que pretende garantir a alternância política em Angola.
Nós estamos com uma negociação com o Prajá e o Abel e o grupo muito adiantada, diria. E temos uma outra com o Bloco também, no sentido de podermos viabilizar aquilo que as lideranças anunciaram como vontade própria. Portanto, enquanto presidente da UNITA, participei individualmente. A mim interessa-me ter a UNITA, toda ela, com a assunção plena do que é isto, a votar favoravelmente este movimento. Eu posso dizer que tenho, portanto, aquilo que era necessário ter do partido para esta formatação, eu tenho na plenitude.
Sobre o escândalo de corrupção na Casa de Segurança da Presidência da República de Angola, Adalberto Costa Júnior entende que o major das Forças Armadas angolanas não agiu sozinho. O presidente da UNITA apela às autoridades a pararem de manipular a população.
Claramente está óbvio que não é possível um homem sozinho chegar a estes elementos que são públicos. Por trás estão seguramente muitas personalidades e muitas instituições. É fundamental que os órgãos públicos, em particular, deixem de formatar a cabeça das pessoas com programas dirigidos a fazer crer que isto é o ato de um homem só.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E na pergunta do dia de hoje, perguntamos se acha que a coligação dos partidos da oposição irá derrotar o MPLA nas próximas eleições presidenciais angolanas. Recebemos para já vários comentários. Mauro Zunguzi diz que desde que tragam um plano concreto para reverter o cenário atual, que não seja apenas propaganda, sim, o povo irá decidir e o povo é inteligente, saberá o que fazer. Também recebemos mensagem de Jamal Jeff, que diz que a MPLA nunca ganhou as eleições, tem usado manobras para inverter o resultado. O povo está farto, por isso é uma boa oportunidade para a coligação. André Custódio também comenta no nosso Facebook que o regime está já derrotado.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe da diplomacia angolana reafirmou o apoio de Angola para a estabilidade do Chad, país que enfrenta um conflito militar que provocou já a morte do presidente Idriss Déby em abril passado. Teta António falava à imprensa no final de um encontro entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Chad, Mahamat Idriss Déby, ontem realizado em Luanda. O governo moçambicano prevê aumentar a cobertura no abastecimento de água potável em zonas rurais moçambicanas de 52% para 70% até 2024, anunciou o chefe de Estado moçambicano. Felipe News falava durante a inauguração de infraestruturas de expansão do sistema de abastecimento de água à região metropolitana de Grande Maputo. Dois antigos ministros da Defesa formalizaram no Tribunal Constitucional as respectivas candidaturas às eleições presidenciais de 18 de julho em São Tomé e Príncipe. Vítor Monteiro foi ministro da Defesa em 2002. Carlos Stock foi ministro da Defesa e do Mar no governo de Patrício Trovoada. Dois outros candidatos também entregaram processos no Tribunal Constitucional, designadamente Olinto Neves e Abel Bom Jesus. Na Guiné-Bissau prossegue hoje a greve dos transportes públicos pelo segundo dia consecutivo, mas o acordo para o fim das paralisações poderá ser alcançado já nas próximas horas. A Federação de Motoristas de Transportes Públicos exige do governo guineense, entre outros, a criação de um guichê único para o pagamento de multas e coimas para evitar as cobranças na via pública e ainda a redução de postos de operação stop da Polícia de Trânsito. Yanko Badanso, candongas, toca-tocas ainda continuam parados.
Os transportes urbanos, táxis e toca-tocas não circulam. Os estudantes e operadores económicos que se queixam das consequências da greve foram obrigados a percorrer vários quilómetros a pé. Os cidadãos lamentam a situação e apelam ao governo a resolver o problema.
Como um cidadão saí de muito longe para vir cá, porque eu tenho situações, problemas a resolver cá, é por isso, mas eu acho que deve haver medidas para ultrapassar essa situação.
É muito triste. Os estudantes andaram desde Zona 7 até Lusófona. É tão difícil.
Há muito, sobretudo hoje, há muita dificuldade. Os povos andam a pé para chegar à praça. Portanto, o governo deve sentar numa mesa, sentar para chegar a uma conclusão.
A Federação das Associações dos Motoristas e Transportadores da Guiné-Bissau tem se queixado de alegadas cobranças ilegais por parte das autoridades e irregularidades nas vias públicas. A situação agravou-se na passada sexta-feira, quando os Ministérios do Interior e de Transportes, numa operação conjunta, apreenderam centenas de viaturas, na sua maioria transportes urbanos, alegadamente por falta de documentos e por fuga ao fisco. O presidente da Federação, Karan Kassamá, apresenta um dos pontos da reivindicação.
Pedimos também a redução de postos de controle. Há muita proliferação de postos. Imagina só, você vai encontrar o polícia de trânsito num poste, a menos de 10 metros também vai encontrar o guarda nacional. A menos de 20 metros vai encontrar a aviação. Em que país estamos? Estamos dentro do espaço do Emoa, que tem as suas regras e as suas limitações.
O último memorando de entendimento assinado entre o governo e a federação remonta a 2018, mas os sindicalistas acusam o executivo de falta de vontade de cumprir o documento que, entre outros, prevê a uniformização dos recibos de pagamentos aos motoristas infratores, de forma a evitar que diferentes entidades governamentais procedam a cobranças nas estradas. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW África, Deutsche Welle.
É a nota forte a marcar a atualidade nesta quinta-feira. O líder da oposição israelita, Yair Lapid, encarregue de formar governo, acaba de anunciar que conseguiu fechar um acordo com as forças da oposição para a formação de um novo executivo que destituirá do poder o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Lapid já telefonou o presidente do Israel, Reuven Rivlin, para informar que houve um acordo para a formação de um novo governo. Senhor presidente, liguei-lhe para dizer que consegui formar um governo com os partidos da oposição. Todos eles juntos concordaram comigo e assinaram o acordo. Por isso, liguei-lhe para informar que Israel tem um novo governo. A nova coligação governamental, composta por partidos de quase todo o espectro ideológico, incluindo um partido árabe pela primeira vez, será liderada durante os primeiros 2 anos
pelo ultranacionalista religioso Naftali Bennett, que será substituído pelo centrista Yair Lapid nos 2 anos seguintes, noticia a agência EFE. Os adversários do primeiro-ministro israelita cessante Benjamin Netanyahu tinham apenas algumas horas para anunciar esta quarta-feira um acordo visando conduzir o país a uma nova era e acabar com mais de 2 anos de crise política. Após o anúncio da formação de um novo governo, milhares de pessoas saíram à rua para celebrar o acordo alcançado. Já estamos a celebrar o novo governo. Inicialmente saímos à rua para pressionar a formação de um novo governo, mas agora transformamos os nossos protestos em celebrações. Há um ano que andamos a pedir a formação de um novo governo, por isso estamos aqui outra vez para manifestar o nosso agrado com o governo.
Wonderful state.
Durante 2 anos, este país não conseguia formar um novo governo. Tivemos várias eleições sem sucessos. Mas agora o anúncio de um novo governo veio a reforçar a nossa esperança na estabilidade governativa. Entretanto, a equipa de Yair Lapid divulgou uma fotografia do acordo de coligação assinado pelos líderes de 8 partidos realitas, 2 de esquerda, 2 de centro, 3 de direita e 1 árabe, que marca uma alteração na história política de Israel. A última vez que um partido árabe israelita apoiou, mas não participou de um executivo, foi em 1992, durante a época do governo de paz. Desta vez, o Partido Islâmico Árabe, RAN, liderado por Mansour Abbas, assinou oficialmente o acordo de coligação, sem indicar nesta fase se integraria o governo. Este governo estará a serviço de todos os cidadãos de Israel, respeitará aqueles que se opõem a ele e fará tudo ao seu alcance para unir as diferentes componentes da sociedade israelita, garantiu o Yair Lapid ao presidente Rivlin. O novo executivo, que não integra o Likud de Benjamin Netanyahu no poder há 12 anos, sem interrupção, será ainda objeto de um voto de confiança do Parlamento, em princípio, durante a próxima semana.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Jovens criadores apresentaram nesta quarta-feira em Maputo soluções digitais a algumas instituições e órgãos do Estado para lidarem com o novo normal provocado pela pandemia de Covid-19. O evento foi organizado sob a égide do Centro Cultural Moçambique, Alemanha, como descreve a partir de Maputo Romeu da Silva.
Os jovens querem convencer a partir das suas ideias, empresas e instituições de Estado a usar plataformas como o WhatsApp, que permitem poupar tempo e dinheiro em várias operações que se podem fazer sem sair de casa. São produtos que vão ajudar a enfrentar o novo normal provocado pela pandemia do novo coronavírus, apresentados à Câmara do Comércio de Moçambique e ao Conselho Municipal de Maputo apenas numa primeira fase. Lídia Siquela criou um software para uma interação entre a Câmara e os utilizadores ou clientes de forma automatizada pelo WhatsApp.
Temos aqui um exemplo onde o utilizador manda uma mensagem para o WhatsApp da empresa. Esta mensagem é enviada para o servidor, trata a mensagem e faz com que haja um retorno automatizado para o emissor da mensagem.
Elcídio Bila, outro jovem criador, exibiu o WhatsApp Business, cujo objetivo é reduzir o tempo e evitar o estresse ao gestor do sistema.
Nós vamos estruturar melhor os conteúdos a colocar no WhatsApp Business API. Vamos ajudar a fazer a planificação e a divulgação desses conteúdos, perceber ao longo da semana ou ao longo do mês quais são os conteúdos que são melhor colocados antes dos outros.
A Câmara do Comércio de Moçambique, que é um dos clientes, gostou do que viu, e Jaime Kwame, daquela agremiação, tem certeza que as ideias juvenis vão mudar a instituição.
Cada uma dessas propostas, certeza que vai agregar valor àquilo que é a missão, àquilo que é a visão e aquilo que também são os desafios da Câmara do Comércio de Moçambique. A Câmara do Moçambique quer ser mais visível, encontrou uma solução A Câmara de Moçambique quer modernizar as suas plataformas, torná-las mais digitais e mais próximas dos seus membros.
Outros jovens apareceram com ideias para fazer uma agenda cultural para o município de Maputo. É que a capital moçambicana tem uma dinâmica cultural muito intensa, daí que os artistas poderão passar a ter uma plataforma para melhorar a sua arte, segundo o criador Sérgio Sambo.
Os artistas, assim como os promotores de eventos, poderão colocar lá os seus eventos para o público. E, através da mesma plataforma, poderá vender os seus bilhetes.
O Conselho Municipal viu a agenda cultural e a vereadora da área da cultura e turismo, Isabel Macia, quer que a arte na capital volte a ganhar.
E também nós queremos que esta plataforma que facilite tudo aquilo que é a gestão da cultura da nossa cidade e facilite o próprio município a ser o veículo promotor da arte da nossa cidade.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, são alguns dos oradores para o fim de semana da governação Ibrahim, que decorre em formato virtual até sábado. A iniciativa da Fundação Moi Ibrahim tem como tema Covid-19 em África, um ano depois, impacto e perspectivas. O Irão e a República Centro-Africana perderam o seu direito de voto na Assembleia Geral das Nações Unidas devido ao excesso de dívidas, estando São Tomé e Príncipe entre os países que correm o risco de ficar em igual situação. A Procuradora-Geral Cessante do Tribunal Penal Internacional pediu hoje às autoridades de transição do Sudão para que entreguem Hamed Arão, acusado de cometer atrocidades no Darfur, para ser julgado com outro funcionário do regime do ex-presidente Omar al-Bashir.
DW Futebol.
No plano desportivo, apesar da superioridade patenteada no Tivoli Stadium, na Áustria, a Alemanha, segundo adversário do Portugal no Grupo F, da fase final do Campeonato da Europa de 2020, não conseguiu impor-se no particular com a Dinamarca, jogo que terminou empatado 1-1, com golos de Neuhaus aos 48 minutos e Yusuf Poulsen aos 71 minutos. Menos problemas para ultrapassar a seleção do país de Gales nesta ronda de jogos particulares teve a França, que venceu por 3-0. A Inglaterra, com um golo solitário de Bukayo Saka, médio de 19 anos do Arsenal de Londres, cumpriu serviços mínimos num jogo marcado pelo equilíbrio, vencendo a Áustria por 1-0. Toda a informação sobre o europeu de futebol, que começa neste mês de junho, em dw.com/português.
DW, espaço do ouvinte.
Voltamos ao espaço do ouvinte e hoje perguntamos: acha que a coligação dos partidos da oposição derrotará o MPLA nas próximas eleições presidenciais angolanas marcadas para 2022? Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Lafobalde diz que sinal de união vai salvar a democracia e acabar com a ditadura, lutar para os benefícios dos angolanos. Também recebemos aqui comentários de Jonas Faustino, que diz que a coligação para já Angola pode sim derrotar a MPLA, mas precisa convencer o povo e trazer um projeto concreto. Eduardo Manuel também comenta que, a ser verdade, que desde 1992 até hoje o MPLA nunca ganhou as eleições, apenas continua a desgovernar o país por causa das manipulações sucessivas das eleições por parte da Comissão Eleitoral de Angola. Albino Manuel também comenta, diz que ainda há dificuldades para analisar o que poderá acontecer nas próximas eleições presidenciais. A Jucildo Severino também comenta, diz que se não houver fraudes nas próximas eleições, a coligação irá sim ganhar. Costa Avelino comentou, Omar Pedro, Edison Bruno também escreveu no nosso Facebook. Ele diz que talvez Angola tenha mais chances de ser governada pela oposição em relação a Moçambique, porque em Moçambique é quase impossível. A todos os ouvintes, muito obrigado e continuação de um bom dia.